Nós vamos agora falar de síndrome respiratória aguda grave, que tem aumentado muito aqui no Brasil, já que existem regiões no país onde a incidência dessa síndrome está sendo mais presente. E isso vem, inclusive, registrando óbitos. E isso vem realmente causando muita preocupação aí às pessoas. Então vamos saber a forma de tratamento, como evitar de contrair, portanto, essa doença, quais os cuidados, de que forma acontece o tratamento. Já está conosco o médico Carlos Jardim. Síndrome respiratória aguda grave. Que doença é essa, doutor Carlos?
Muito bem. Então, olha, esse foi um termo que surgiu na época daquela gripe aviária, aquele surto de gripe que aconteceu lá nos anos de 2003, 2004, né? Então, naquela ocasião, para quem não lembra, houve um surto de gripe no sul da China, começou, e depois isso acabou indo para o Canadá e para outros lugares, cerca de 9 mil casos na ocasião, e os pacientes evoluíam com uma falta de ar muito intensa, um raio-x que mostrava assim, um padrão de pneumonia, só que com uma necessidade de um suporte, assim, de um apoio hospitalar muito grande, né? Então as pessoas ficavam realmente muito, muito doentes, e na ocasião foi cunhado esse termo aí, dessa síndrome respiratória aguda grave. Essa é a origem do termo, né? Atualmente, esse termo acabou sendo emprestado para outras pneumonias causadas por vírus e que podem levar o paciente até a UTI, por exemplo.
Entendi. E qual é a forma de tratamento, doutor Carlos?
Então, na verdade, para os vírus, uma vez que a gente tem uma infecção por vírus, a gente, em alguns casos, tem uma janela de algumas horas para tentar dar uma medicação, para tentar reverter o efeito do vírus, mas na grande maioria dos casos, a gente tem que dar o suporte, o apoio para que a pessoa consiga lidar com aquilo, né? Então, as infecções virais, elas podem causar alterações no corpo, de pressão, de função renal, de oxigenação. E aí a gente consegue, com alguns recursos de terapia intensiva ou de hospital, ajudar com que a pessoa não evolua com uma insuficiência renal, com uma insuficiência respiratória e assim por diante. Agora, a melhor coisa mesmo é a prevenção, né? Então é importante a gente evitar a infecção basicamente com duas ações. Vacinação, quando é possível vacinar para um determinado vírus, e principalmente, o mais importante, que são medidas de higiene, né? Então é muito importante a gente estar sempre com as mãos limpas, procurar ficar longe, ou se a gente estiver doente, procurar não ficar perto de outras pessoas para quem a gente pode transmitir os vírus.
A aparência dessa doença é uma gripe simples, seria isso?
Então, na verdade é o seguinte, é importante os vírus, eles são diversos, né? Existem muitos tipos de vírus. Tem alguns vírus que são capazes de criar uma resposta no corpo, vamos dizer assim, mais agressiva, e outros menos agressiva. Os vírus da gripe, da família da gripe, ou aqueles vírus lá que eu falei, o de 2003, aqueles que são coronavírus, né? Eles podem criar uma resposta na gente tão exacerbada que a gente vai ficar com dificuldade de oxigenar, de o pulmão funcionar normalmente. Então, não é qualquer vírus que é capaz de causar isso, sim, alguns vírus.
Mas para detectar este vírus, tem que ser um especialista, ou seja, no hospital a pessoa está ali passando mal, acha que está gripada, vai até o pronto-socorro, ali na pressa, né? Porque normalmente o pronto-socorro é assim. É possível detectar essa doença de forma fácil, doutor Carlos?
Isso, essa é uma ótima pergunta. O quadro clínico, então, essa coisa de dor no corpo, febre alta, prostração, já é um bom indicativo de que a gente está diante de alguma coisa que deve ser vista com bastante atenção. Existem testes que podem ser feitos, mas normalmente a gente não espera o resultado do teste para começar a tratar. O teste é importante para as autoridades saberem com o que é que a gente está lidando para poder promover ações para prevenir a disseminação da doença. Mas na hora que a pessoa está doente mesmo, existem alguns testes, mas nem sempre eles são rápidos. Então é importante o médico que está atendendo saber diferenciar, por exemplo, uma gripe de um resfriado, né? Então, como regra geral, o que é uma gripe? Gripe é alguma coisa que é causada pelo vírus influenza, então a gente tem lá influenza sazonal, tem o famoso H1N1 também, que pode causar bastante problema. E é um quadro que a gente fica, de fato, derrubado. Então, assim, é muita dor de cabeça, muita prostração, dor no corpo, aquela coisa que a gente não consegue mesmo levantar do sofá, né? Então, é uma coisa que a gente fica muito derrubado. O resfriado, geralmente uma febre mais baixa, tem coriza, a gente está incomodado, mas consegue ir levando a vida. Acho que esse aí seria um bom começo para tentar entender a diferença entre gripe e resfriado.
Agora, para encerrar, doutor Carlos, por que Sorocaba, São Paulo e Pernambuco têm registrado, assim, números que chamam a atenção, inclusive, de óbitos?
Então, aí eu acho que pode ter duas explicações, né? Eu ainda não tive conhecimento da publicação de registro epidemiológico específico de Sorocaba, mas aí a gente tem dois fatores que podem contribuir. Um é assim, quando a gente tem um foco de vírus, como eu falei, se a gente tem eventualmente pessoas que não foram vacinadas e a gente tem uma condição de transmissão favorável, seja porque as pessoas todas trabalham próximas ou convivem muito de perto ou não tomaram as medidas de higiene necessárias, você pode ter mais casos no total. Se você tem mais casos no total, a chance de você também ter alguns casos mais graves é maior. Então, o importante é lembrar que uma porcentagem do total dos pacientes vai ter mais complicação. Então, se a gente tem um foco, por exemplo, numa cidade em que o número total de casos é maior, a gente tem uma chance, sem dúvida nenhuma, de ter mais casos graves, inclusive mortes.
Tá muito bem. Doutor Carlos, queremos aqui agradecer ao senhor por essa gentileza, nos chamando aí a atenção e com toda certeza, como disse o senhor, né? A prevenção é a melhor coisa, principalmente na higiene, né, doutor Carlos?
Exatamente, lavar as mãos, tomar cuidado para não tossir em cima dos outros, espirrar em cima dos outros, ter sempre uma água e sabão ou um álcool gel por perto é sempre bom.